Euronet Plus. Damos início a um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos. Começamos esta edição por falar do estado da economia europeia, depois de serem conhecidas as previsões de outono da Comissão Europeia, que apontam para um crescimento tímido, apesar de tudo, da zona euro, depois há dados de cada país. António Vitorino, a sua primeira leitura em relação aos dados que foram conhecidos esta quinta-feira em Bruxelas?
Acho que não há grandes novidades, é um pouco mais do mesmo, da apagada e vil tristeza, crescimento tímido, ligeiríssima recuperação do desemprego, mas muito insuficiente. Talvez o aspecto mais interessante seja que, malgrado o escândalo Volkswagen e aquilo que se receava pudesse ser o impacto do escândalo Volkswagen na economia alemã, a Alemanha dá provas de uma grande resiliência, como é a expressão da moda, não é? Resiliência. No mais, eu creio que as notícias para Portugal até são relativamente encorajadoras.
Ou seja, cumprir o limite de 3%.
Sim, que eu sempre disse que era uma questão fundamental sair do processo de déficit excessivos.
Mas não está garantido que saia do procedimento.
Não está garantido. Mas quando a Comissão vai baixando, na primavera baixa uma décima, no outono baixa duas décimas, se não houver aqui nenhuma surpresa de última hora, eu espero que com um ligeiríssimo exercício de ginástica se fique nos 2,9%.
Quando olhamos para, enfim, a Europa, Pedro Santana Lopes, vemos que França continua com problemas para cumprir, o que não é propriamente novo.
Também não é uma novidade.
Não é uma novidade, é verdade, mas confirma-se, porque havia um compromisso em relação ao cumprimento do déficit em França. Como é que vê a perspectiva de alguns destes principais países? E António Vitorino já começou pela questão da Alemanha.
António Vitorino quê?
Começou pela questão da Alemanha.
Desculpe lá, mas não percebi agora.
Eu disse que a Alemanha dava provas de resiliência, porque apesar do escândalo Volkswagen, as perspectivas para a economia alemã são positivas, são boas.
Quer dizer, não é nada de extraordinário. Está a pôr a questão do déficit.
Estou a pôr a questão dos outros. Estou a excluir a questão portuguesa, estou a ir mais ao que é que está previsto em relação à França, em relação à Espanha, por exemplo. Com a França, naturalmente, a ser aqui um caso talvez mais bicudo em relação à questão do déficit, por exemplo.
Sim, portanto, é de esperar que tenhamos alguma solução para essas situações, que não existam as medidas drásticas ou severas que existem normalmente para outros países. E, portanto, acho que podemos aguardar para alguma contemplação, alguma condescendência, perdão, em relação a situações de deslize nessa matéria, o que não acontecerá em Portugal pelos vistos. Mas, neste momento, temos todos debaixo de mira o ano 2016, não é? E, portanto, o que é que se poderá passar em 2016? E estes dados levam a não considerar, nem pouco mais ou menos, inverosímil, uma situação de adaptação algo semelhante ao que aconteceu em 2004, quando se começou a pôr a tónica mais no crescimento do que na estabilidade, a propósito da revisão do PEC. E, portanto, alguma coisa de contemporizador irá aparecer. Num tempo em que, de facto, quer dizer, hoje em dia, eu achei interessante considerar em tímido este crescimento. Olha, eu já não achei mal.
Já se contenta.
Sim, já me contento com tudo o que temos passado.
O crescimento da zona euro, está a referir-se à zona euro.
A própria zona euro, como sabe, tem tido níveis de crescimento também nestes anos abaixo disto, em alguns casos. E, portanto, eu diria, a palavra que mais me surge é razoável. Não é bom também, mas acho que são perspectivas razoáveis, tendo em conta o enquadramento geral, as Chinas, as Angolas, os Brasil.
Já lá vamos. Mas essa questão da condescendência é interessante. Acha que, entre aspas, a cavalo daquilo que está a acontecer com a França, por exemplo, países como Portugal podem beneficiar de uma certa flexibilidade?
Com toda a franqueza, depende do governo em que estiver em funções, que era a minha opinião sincera. Não sei, o António viaja muito para Paris, não sei se ele poderá ter alguma influência na matéria, mas quer dizer, não estou a ver Passos Coelho a pedir condescendência, a não ser, enfim, tudo muda, o mundo é feito de mudança. E, portanto,
António Costa pode pedir.
Pronto, está a ver, eu não queria dizer isso, você é que disse. Mas não é, e os socialistas portugueses e franceses sempre se deram bem, acho eu. Desde Mitterrand e Mário Soares.
António Vitorino, temos que despistar esta parte do debate.
Esta pista,
por favor. Apanhe aqui esta autoestrada.
Vamos lá ver, eu não sou capaz de colocar muito bem a questão entre um governo do PS ou um governo do PSD. Eu acho que era do interesse nacional que chamar a atenção das instituições que não podem tratar os países com dois pesos e duas medidas. E isso está para além dos nossos interesses imediatos. Isto é, nós podemos beneficiar, sim, mas, ou não beneficiar, mas o que não pode haver aqui é condescendência para uns e rigor para outros. Isso é que não pode ser. Porque isso mina a confiança. E o problema da União Europeia hoje é uma enorme falta de confiança entre todos. Eu acho que, por exemplo, em relação à Espanha, você falou na Espanha, a Espanha tem uma perspectiva de crescimento económico interessante, mas, curiosamente, a Espanha foi o único país que viu o seu projeto de orçamento rejeitado pela Comissão Europeia. E qual foi o fundamento? Foi porque as previsões do governo espanhol foram consideradas pela Comissão Europeia demasiado otimistas. E, consequentemente, a Espanha, nas previsões que agora são apresentadas, continuará em processos de déficit
4,7.
Este ano, 4,7, e para o ano, 3,6. Portanto, só se prevê que em 2017 é que a Espanha possa vir, eventualmente, a sair do processo de déficits excessivos.
Mas a previsão do déficit é quase igual à previsão do crescimento do PIB.
Aí é que está. Ou seja, aí é que está o ponto interessante.
Exatamente.
Mas a pujança do crescimento económico espanhol, mesmo nas previsões da Comissão, que são mais tímidas do que das do governo espanhol, mostra que há ali uma economia com capacidade, com potencial de crescimento interessante. Isso para nós portugueses também é importante, porque nós temos uma grande dependência do mercado espanhol.
E França, 3,8%.
Bom, a França, o problema da França não é tanto o déficit excessivo, é que andar constantemente a prometer que diminui o déficit e não diminui. E é a falta de algumas medidas desagradáveis, porque quando eu vou muito à França, como disse o Pedro, de facto...
Desculpem a convivência.
E eu quase diria que é público e notório, mas que estou cá há pouco. Mas a verdade é esta, em França o discurso é... austeridade, uma coisa horrível. E eu olho à volta e digo, vocês desculpem, a austeridade, sabem mesmo do que é que estão a falar? Mas há em França, na opinião pública e publicada, a convicção de que estão a passar por um período de austeridade.
Difícil.
É caso para dizer, filhos, ainda não viram nada.
Em relação aos fatores que condicionam, enfim, o crescimento na zona euro, Pedro Santana Lopes, a questão... vai dar à China sempre, não é? Esta desaceleração daquilo que está a acontecer nos mercados emergentes, não é?
É uma desaceleração, pronto, é muito relativa. Não é?
6%, 6,5%.
Sim, mas...
6,5% ou 6,9% ou 6,8%, pronto.
É a constipação deles, não é?
Sim, é uma constipação.
Deles,
a constipação deles cá dá uma coisa um bocado mais complicada, dá uma gripe muito forte. E para as exportações europeias, a começar pela Alemanha e outras, com certeza que é complicado. E com certeza que tem reflexos. E, portanto, depois cada país, cada Estado-membro tem as suas realidades muito específicas. O António já falou na dependência de Espanha, da nossa economia, mas connosco o caso de Angola, por exemplo, tem reflexos também. Outros países têm as suas Angolas, têm os seus mercados preferenciais. E, portanto, a crise noutras regiões do mundo tem esse reflexo aqui. Agora... o fundamental pode ser assim, mas crescer como? Vai crescer com confiança, palavra já aqui usada, com investimento, conseguindo exportações na medida do possível, mas investimento que gera emprego e capacidade, poder de compra, para também consumir. Portanto, é preciso pôr isto a crescer. Os níveis de crescimento em Espanha, e não só, são, de facto, bons. Nós precisávamos de crescer a esse ritmo, não é? Nós também.
No caso português, a Comissão Europeia fala de um forte papel da procura interna e que as exportações estão a ser, no fundo, abafadas pelas importações.
Mas não vai ser só no caso português.
Não.
O problema a nível
da
mundial,
economia europeia
mundial
é um problema de fraca procura interna. E, portanto, a receita é aumentar a procura interna, mas sobretudo nos países que têm excedentes. Como
sim,
é o caso
para não aumentar
Alemanha.
O déficit.
O problema português, enfim, não estamos aqui para discutir Portugal, mas o problema português é de que há sintomas de que o crescimento económico de 1,6 é muito animado pela procura interna. Para os setores tradicionais da procura interna, e é aí que começamos a fazer distinções importantes, que é imobiliário e consumo, crédito ao imobiliário e crédito ao consumo, E isso significa, em alguns setores, aumento das importações e, consequentemente, diminuir a margem já de si estreita de superávit da nossa balança exterior. Portanto, o que nós, portugueses, temos que nos preocupar, na minha opinião, é que, depois de todas estas reformas económicas, aquilo que os franceses chamam chassé le naturel, il revient au galop. Nós afastámos de um padrão... que deu maus resultados, e de repente, quando há um pequeno alívio, ele volta aí outra vez. E quando, na realidade, a procura interna tinha que ser sustentada para outros fins que não apenas o consumo.
E o que me diz da natureza dos fatores incertos, António Vitorino? Não só a China, mas a questão do petróleo, o valor do euro face ao dólar?
Eu aí sou mais otimista, por acaso. Acho que durante
não é tão incerto 2000... assim?
Quer dizer, é sempre incerto, vamos ter volatilidade nos mercados financeiros, isso pode ter aí repercussão na dívida, mas, apesar de tudo, penso que é relativamente expectável que durante o ano 2016, pelo menos, o comportamento do petróleo continua a ser baixo, relativamente barato, e isso é bom para um país que depende em 80% de energias fósseis para alimentar a sua economia, que é o caso de Portugal. E mesmo que a Reserva Federal Americana venha a aumentar as taxas de juros, como já se fala desde o outono...
Em dezembro, não é?
Há sempre... Mesmo assim,
é extraordinário.
Eu creio que não haverá nenhuma alteração substancial dessas variáveis, que são inseguras, mas que, apesar de tudo, acho que não nos vão surpreender.
Para fechar este tema, Pedro Santana Lopes, do lado dos Estados Unidos, é relevante, de facto, o que acontece do outro lado do Atlântico, estamos aqui a falar da Reserva Federal, e o que acontecerá em 2016 tem um panorama político muito especial, porque temos aí as presidenciais americanas à porta. Teremos que estar atentos também a esse lado e terá um fator, terá um peso importante aqui? No plano global, obviamente.
Sim. A questão das taxas de juros tem. Confesso que às tantas uma pessoa já não percebe, porque eu vejo, julgo que já disse isto aqui, o mesmo fator ser levado como negativo e positivo ao mesmo tempo. Ou seja, se a Reserva Federal mexe nos juros, ser bom para a economia e para os mercados de capitais e não ser. Já visto escrito no espaço de dias com sentidos diferentes. Portanto, não sabemos, apesar de tudo, os níveis de crescimento. Eu não acredito também, compreendo algum otimismo do António, não pessimismo, os níveis de crescimento nos Estados Unidos da América, apesar de tudo, mantêm-se bons, não razoáveis. Depois temos ali umas variações nos pedidos de registro de desemprego, de subsídio de desemprego, de apoio no desemprego. Temos ali variações também em relação às casas, mas, no geral, a economia americana está a crescer. A sua relação, de facto, com outras zonas do mundo é mais importante. A política... Não acredito que tenha grandes reflexos naquilo que se vai passar em 2016 aqui. A política norte-americana,
certo,
aqui na nossa economia. Pronto, não acredito. Eu vou-lhe só dizer assim, se tivermos este crescimento...
Nós, europeus. Não,
europeus, eu diria que já é um avanço. Talvez já é razoável. Está a ver como... Pronto... Já me contento com pouco.
António Vitorino, mudamos de página, mas em transição com este tema, porque, curiosamente, nestas previsões há lá umas caixinhas sobre o impacto da crise dos refugiados ao nível económico, embora com a confissão por parte de Bruxelas de que não é possível fazer grandes contas nesta matéria. Ainda assim, até o Sr. Moscovici o disse, haverá um pequeno impacto, mas positivo, no crescimento da União Europeia, que fará subir o PIB
0,2%.
Para 0,3% em 2017. Uhum. Isto é possível fazer estas contas?
Bom, há algumas séries estatísticas, sobretudo aqui em Espanha, por exemplo, quando houve um período de grandes entradas de imigrantes, que até o Financial Times titulava que a entrada dos imigrantes tinha correspondido a um crescimento de mais de 1,5% do PIB espanhol. Há, de facto, a ideia de que a entrada de pessoas novas, com vontade de se afirmarem e de vencerem, traz um impacto positivo para a economia. Mas ninguém pode dizer que é 0,2, 0,3 ou 0,4. Isso é praticamente impossível calcular com rigor. O que talvez seja mais interessante chamar a atenção é de que há um aumento do PIB, há também um aumento da despesa pública. Atenção, não pode ignorar-se esse facto. Se é preciso arranjar casas, alojar pessoas e garantir a sua subsistência, mesmo que haja meios europeus envolvidos. Criar condições para as crianças irem à escola.
Mas depende dos países, não é?
Depende dos países e depende da capacidade que os países têm, que é distinta de responder a este tipo de desafios. Mas a verdade é que, em séries longas, prova-se que os imigrantes são mais contribuintes líquidos para os sistemas sociais do que recebedores líquidos dos sistemas sociais, em todos os países da União Europeia, incluindo no Reino Unido. E, em segundo lugar, esse sangue novo que vem é importante para sociedades que estão em envelhecimento acelerado. Algumas estão em mais envelhecimento acelerado do que outras. Agora, do ponto de vista do cálculo económico, é um cálculo muito arrojado.
Pedro Santana Lopes, muitas críticas em relação à lentidão da Europa a responder às suas próprias promessas em relação ao acolhimento de refugiados. Isto começa a ser dramático, não é? Quer dizer, estamos a falar de pessoas e é muito difícil darmos ao luxo de não responder a uma situação destas.
Sim, você já disse tudo, é verdade. São números quase caricatos. Os números que eu aqui tenho foram recolocados 116, não é? Umas centenas dos 160 mil, falemos só dos 160 mil. E, portanto, é muito pouco. Esta quarta-feira terá saído o primeiro avião da Grécia para o Luxemburgo, levando 30 refugiados. Portanto, isto é um problema para durar, a este ritmo. As pessoas, os acolhimentos demorarão anos. E, portanto, é uma velocidade ainda muito insignificante.
Só em outubro, mais 218 mil migrantes e refugiados atravessaram o Mediterrâneo. Só em outubro. É um recorde mensal e é quase o mesmo número de travessias do ano passado.
Eu acho que, não sei se quer ir lá mais à frente, aquilo que se passa com a Suécia é ilustrativo daquilo que todos começamos a sentir.
Podemos ir já por aí.
Podemos ir. Quer dizer, quando a Suécia, que é um país tradicionalmente acolhedor de imigração, vem dizer que não aguenta mais e vai entregar um pedido de ajuda ou de apoio na Comissão Europeia e vem dizer que atingiu o limite da sua capacidade de acolhimento, e nós todos, quando olhamos para aquelas imagens sucessivas de centenas e milhares de pessoas a chegarem por terra ou por mar, ou as imagens, estou a dizer, em terra ou no mar, nós começamos a ter essa sensação, mas quando é que isto para e como é que isto se resolve? Não é? Como é que isto se resolve? Ou vai ser impossível acolher estas pessoas todas? E acho que a Suécia é um grito de alarme. Há dois simultâneos. Um é a demora em responder aos que já cá estão e outro é o limite da capacidade de acolhimento que se começará a fazer sentir em vários países europeus a prazo, porque alguns ainda não receberam ninguém. E, portanto, os que costumam acolher mais estão a apelar aos outros para darem um passo em frente também. E nesta matéria dos refugiados, todo o tempo de atraso pode ser pago com língua de pau, como se costumava dizer. São atrasos que não são indiferentes nas consequências que podem trazer. Podem-se registar níveis de integração extraordinários, mas não comparemos estes casos com o regresso das pessoas que vieram da África, ou seja o que for. Estamos a falar de culturas diferentes, de instruções diferentes, formações diferentes, casos sociais gravíssimos, não tem nada a ver.
Mas no caso de Portugal tudo parece estar mais ou menos à espera.
Nós estamos à espera. Estamos à espera, sinceramente, que se concretize o envio das pessoas, o processo de identificação.
É a burocracia que está a travar isto, Pedro Santana Lopes, tanto quanto sabe?
Pois, esse nome é um nome já de uma senhora muito antiga, não é? É o... Sim, é incapacidade, é ineficácia. Se é burocracia ou se é uma prima da burocracia, não sei. Agora, não faz sentido. Quer dizer, quando há países já estão prontos para receber e não conseguem... Não estou a dizer que lá a questão seja fácil, mas há alguns até para motivar, para dar exemplo de que está a andar, já acho que já devia ter andado de outra maneira. Mas pronto, depois quando começar, estou mesmo a ver, vai, enfim, esperemos que comece com ordem.
António Vitorino, eu faço muitas vezes esta questão a si também, o porquê que tudo isto não anda?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas não têm noção da enorme operação logística que isto pressupõe. Isto é algo que envolve meios humanos, materiais e financeiros de uma grande dimensão. E se calhar criaram-se expectativas de que isto podia produzir resultados rapidamente.
Então deixa-me fazer aqui um parênteses, porque já disse isto aqui várias semanas, que o envelope é muito curto. Sim. E que não quer dizer o valor que está na sua cabeça, mas eu tenho que lhe perguntar qual é o valor que está na sua cabeça.
Hoje ainda não é véspera desse dia, mas os números que são divulgados é que são envergonham qualquer um, não é? Quer dizer, as dotações financeiras dos Estados-membros, nestes quadrinhos que a Comissão publicou recentemente, está praticamente a 5% daquilo que
do
se comprometeram.
Está a falar do executado.
Exato. Do que disponibilizaram financeiramente. Do que puseram em cima da mesa em relação àquilo que tinham assumido como compromisso. Portanto, obviamente não se fazem omeletes sem ovos, não se fazem milagres sem meios financeiros. E se eu disse que os meios financeiros que estavam previstos eram insuficientes, se a realização desses que são insuficientes está a 10%, é óbvio que não se pode esperar nenhum milagre. Não há nenhum milagre. O que o Pedro disse é uma coisa muito importante, porque nós temos que mudar de chip. Se os números da Comissão estiverem certos, o que está previsto é que este ano tenham chegado e estejam ainda a chegar 1 milhão, que para o ano chegue outro milhão e que em 2017 cheguem mais 500 mil.
3 milhões até 2017.
Contando deste ano já. Okay? Portanto, o que nós estamos a falar é de uma operação de uma dimensão macro. Há países da União Europeia que não têm 3 milhões de habitantes. Atenção. E eu posso dar a lista. Os Bálticos não têm 3 milhões de habitantes. Há um que talvez esteja lá próximo. A Eslovénia deve andar lá próximo. Portanto, estamos a falar de, num prazo de 3 anos, entrarem na União Europeia 3 milhões de pessoas.
E o caso sueco, um sinal de alarme, como dizia Santana Lopes?
Vamos ver. A Suécia tem sido um país historicamente muito procurado, digamos assim, por refugiados. E, neste momento, as sondagens mostram que o partido xenófobo e anti-imigração já está na ordem dos 20%. Portanto, isso significa que é um sinal de alarme para o que se está a passar. E, portanto, mesmo num país onde a cultura já existe de acolhimento, que é uma coisa muito importante, onde existe uma cultura de acolhimento, há sinais alarmantes em relação a uma pressão que não vai diminuir. Que não vai diminuir. E, portanto, isto vai exigir muita coragem dos líderes políticos, muita capacidade de organização e de integração ordeira nas sociedades de acolhimento. E isso só se consegue com meios logísticos, com qualidade do pessoal humano que vai tratar destes assuntos, sejam guardas de fronteira, sejam dos serviços sociais, sejam dos serviços de registro dos refugiados. Aí vai exigir dinheiro.
Pedro Santana Lopes, nesta medida, a convocação de uma cimeira bastante alargada, aliás, com a participação de parceiros africanos para Malta na próxima semana, é significativa ou é mais uma reunião quando o que é preciso é a ação no terreno?
Não, eu acho que é significativo. Já quando foi a outra, eu tive a ocasião de a defender, lembra-se que havia críticas, eu disse aqui que achava justificável, e acho que é essencial este nível de encontro e de reunião e de trabalho entre os responsáveis máximos e não só entre as administrações. E é no dia seguinte à Cimeira Euro-Africana, não é? Sobre refugiados. E, portanto, acho que o ambiente é propício, estará lá muito responsável dos dois continentes, que, pronto, podem e devem falar naturalmente sobre a matéria, porque partimos todos do princípio que lhes interessa muito, não é? Uns a mais do que a outros, mas devem interessar a todos. Portanto, sinceramente, acho que é um passo justificável essa reunião informal de chefe de Estado e de Governo, essa nova cimeira. Cooperação com terceiros, incluindo a Turquia.
Convocada por Tusk?
Pois, pronto, agora também temos esse bailado, esse pá de Dan, não é? Juncker, Tusk e vice-versa. E a aplicação das decisões tomadas quanto a essa recolocação. Porque o que está aqui em causa, depois os hotspots, o reforço da capacidade de acolhimento e o incremento do controle das fronteiras externas. Mas o que está em causa fundamentalmente agora é aplicar as decisões tomadas, como dizia o António. Se conseguirem avançar nessa matéria, e para isso eu acho que é importante que se juntem e façam a conferência destes baixos índices de discussão.
António Vitorino, um minuto final para si. O que é que vale esta cimeira em La Valeta?
Ela é importante porque nós não nos devemos também deixar submergir apenas pelo imediato. Temos que pensar nas razões profundas destes movimentos e desta pressão. E, portanto, juntar Estados-membros europeus com africanos eu acho que é positivo, porque essa pressão migratória tem, em larga medida, também.
Mas as coisas não estão nada estáveis do lado lá do Mediterrâneo, nomeadamente na Líbia, por exemplo. Exemplo, já não estou a falar da Síria. Né?
Nem no Egito, que é um país ditatorial, nem na Argélia, que tem fontes terroristas muito preocupantes.
Pode ser que para a semana tenhamos aqui mais dados sobre o avião russo que desapareceu na península do Sinai.
Tem que se lhe diga.
Muito bem. Ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos na próxima sexta-feira para mais uma edição do Fora da Caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.